Olá, pessoas! Muito bem-vindos a mais um Cyber Soulcast. E hoje estamos aqui para falar tudo sobre Arcane.
Quase tudo.
Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é?
Eu sou o Osmio e você morreria pela causa, mas não lutaria por uma.
Eu sou o Dante e somos a cidade do progresso e nosso futuro é brilhante.
Eu sou o Luca
e os humanos não vivem séculos. Nós não temos tempo para esperar pelo progresso.
Eu sou a Nélia e a triste verdade é que os que mais brilham queimam muitas vezes mais depressa.
E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Xarondão, dessa vez para falarmos tudo sobre Arcane, essa excelentíssima animação da Netflix baseada no universo de League of Legends. E é importante comentar aqui, gente, que vai ser um debate com spoilers. Se você veio aqui desavisado, não sabe se vale a pena ver ou não Arcane, já vai estar aí alguns cards, inclusive os três vídeos que nós fizemos ao canal da série Stow sobre a série, sem spoilers. Então passa lá, maratona quem e volta pra esse podcast que nós vamos falar sobre muita, muita coisa.
Ué, mas como assim ninguém assistiu ainda?
Exato. Assim, a série explodiu, né? Se você tá aqui e não assistiu, você tá errado, cara. Para e vai assistir.
Vamos iniciar um debate com... Eu estou aqui de novo. Eu acho que já devia começar a fazer parte do Sandstone.
Olha, o convidado mais presente é o Luca. Só falou isso?
Eita.
Outra coisa, eu quero dizer que eu não sou homofóbica e que eu não detesto o Luca.
Olha, ela tá mentindo, viu? É realmente difícil lidar com ela no dia a dia.
E outra coisa, eu assisti Arcane, mas eu detesto o LoL.
Não, você que por acaso joga League of Legends, agora está ofendido, como eu e o Dante estamos, que a gente joga. E quem joga sabe que o jogo é bom e o problema é a comunidade, né, Dante?
Um parênteses, vou expor a Mary aqui. No Twitter, ela estava falando que de Arcane. Aí eu perguntei, mas Arcane, que é de LoL, não é coisa de perdedor, como você disse? Ela simplesmente me respondeu, mas eu sou uma perdedora.
Então você é tipo você mesmo.
Arcane é muito bom, porém a comunidade de LoL é uma merda.
Ah, isso é verdade.
Ué.
Isso quem joga concorda.
Ela reclama, mas se jogasse ia ser mais viciada que o Giovanni.
Isso é verdade. Eu jogo de forma casual. Pessoas que veem os nossos vídeos do Cyberstore Game sabem disso, eu jogo mal pra caramba. Mas agora, iniciando os debates sobre Arcane, assim, é aquela série que realmente chamou as pessoas. Quem nunca jogou League of Legends, ninguém sabia o que era League of Legends, também foi ver Arcane, porque a história é sensacional e tem muito pra se debater dentro. Assim, a gente já tava conversando sobre Arcane há um tempo, inclusive. Porque cada personagem é único, é uma história, sabe, sensacional. E um debate, que a gente estava até tendo em off quase agora, que acho que é muito interessante, é sobre a Jinx, essa personagem central.
Beleza, Cuca.
Exato, porque assim, alguém aqui gostou da Jinx? Não que seja uma personagem ruim, mas eu amo odiá-la.
Eu achei da hora a luta dela.
Eu tenho empatia por ela, eu entendo o que ela passou e o que ela se tornou.
Eu não tenho empatia, não.
Ah, sua amada.
Eu acho que ela tá certa. Tem que explodir tudo, é isso. Acabou.
Não. Assim, nesse ponto, não tira a razão dela.
Mas humanos.
Ela não é uma personagem... ela não é uma personagem na qual você, tipo, olha e você fica, meu Deus do céu. Eu ficaria muito triste se ela morresse.
É o contrário. Porque assim,
ela é uma personagem muito sem carisma. Ela não é uma personagem... na qual você consegue se identificar e se apegar a ela. Porque ela é muito nada a ver, sabe? Ela é realmente muito louca.
A Jinx é aquele seu amigo merdeiro, mas elevado à quinta potência. Porque a raiva dela começa no final do primeiro ato, porque eles estavam fugindo da fábrica do Silco, o Vender já estava praticamente solto, e por causa da Jinx... dá tudo errado.
Ela não sabia, ela tá tentando ajudar, tadinha.
Mas a Vi falou claramente. A Vi falou pra ela: não vai, fica aí. Tava muito louca já com aquela bomba dela.
Ela é cabeça dura, fi. Cabeça dura.
Gente,
é dura.
Vocês não foram criança, meu Deus do céu.
Eu, quando era criança, não brincava com explosivos.
Será?
A sua realidade era um pouco diferente, mas a mentalidade infantil é a mesma.
Não, nenhuma criança sadia tem aquela mente. Não tem.
Ah, eu não pensava em atirar em
pessoas. Exato.
Mas
a gente tem que considerar que o psicológico dela, lascado, desde que, tipo, ela se conhece por gente, né? Ela viu os pais dela mortos na frente dela, a cidade inteira pegando fogo. Então, assim, dá pra entender. Nossa,
Tomás, a velha não ficou louco?
Dá pra entender, tipo, o motivo pelo qual ela ficou maluca. Mas...
Ela é uma pessoa normal, né? Mas... Não dá pra dizer.
Comparada, jeans, todo mundo naquela série é são.
A Vai não ficou louca. Também a Vai. Desce o cacete qualquer pessoa que aparece na frente dela.
Ah, não,
super
gente.
Saudável fazer isso, não é mesmo?
Ela só lutou com aquela carrasca do circo, aquela capanga dele. De resto.
Com a carrasca ela do circo, com todos os cascos dele.
Ah, mas aí é luta de gangue.
Uma criança.
Contra a opinião dela.
Não.
Ela é uma pré-adolescente com uma máquina que roda pra ela descer o cacete.
Não.
Mas ela quer ter uma vida esportiva ativa.
Aham. Aham.
Não.
Mas assim, essas irmãs ainda vão arrecadar muito debate. Acho que pode comentar do primeiro arco, talvez. E outro ponto interessante também é a ascensão do JC e do Victor.
Que é um bosta. O Jace, no caso.
Não,
o Jace
só odeia pobre.
Ele só odeia pobre, ele não tem opinião própria, ele é pau mandado, vagabundo.
Nossa,
o cara não faz nada a série toda. O Victor, ele chega e fala, vamos fazer. Aí, em vez do Jace falar, não, vamos fazer, e ajudar o Victor a fazer as coisas, não, o bonito só sai pra dar entrevista pública.
Não, veja bem.
Ele
tinha um cargo político que ele adquiriu com o tempo.
Ele é bonito. A função dele na empresa de Jace e Victor é ser bonito.
A função do Victor é ter câncer.
A função do Victor é ter câncer. Mas olha, em defesa aqui ao Jace, ele nunca quis que o Victor ficasse atrás das sombras, né? Ficasse atrás do show. Mas o Victor, por causa da doença dele, nunca quis aparecer. Porque o Remendaga tenta consolar ele e tudo mais, né? Que as pessoas brilhantes acabam sumindo com o tempo, mas eu me lembro de todas elas. É um diálogo bonito, inclusive.
Não,
que, inclusive, ele também pensa em se suicidar. E aí, quem salva ele é o JC. E lá no começo da série, o JC pensa em se suicidar. E quem salva ele é o Victor. Então tem aí essa poesia por trás.
Assim, não. A relação de amizade entre os dois é realmente muito bonita. Mas que um Jace é um bosta, ele é.
Não. Tem que pensar, coitado do Jace. Se não fosse o Jace, nada teria acontecido.
Exato.
E o personagem que mais sumiu mesmo foi a Sky, tem que falar.
Pelo menos.
A Sky me dá gatilho.
A família vai ter que pagar a cremação.
Não, foi piquitando, mano. Foi instalo.
Eu te mato aqui. Foi chocante. Não, vamos debater sobre isso. A inteligência da Sky. Ela vê o Victor dançando ali a convulsão do inferno. Segurando aquele treco bizarro, ela acha que é uma boa ideia. Correr em direção a ele. E tirar o dali.
Mano, se fosse eu, teria pegado um bastão, teria batido no... Ou no Victor ou naquela bola brilhante lá.
O pior foi que, assim, ela acompanhou todos os experimentos do Victor com as plantas da matéria-viva. Tipo, nascendo com muita facilidade e rapidez.
E morrendo.
E logo depois morrendo. E ela acha que é uma brilhantíssima ideia em ver o Victor segurando no inferno do negócio da Hextech e pegar ele e ficar segurando.
Não, mas tem que pensar que ele já ia morrer de algum jeito. Ou de câncer, ou de
Hextech. Se considerar esse ponto, não dá pra salvar ninguém, porque ali todo mundo é humano, vai morrer todo mundo.
Você vai sobrar uma remédio.
Tem um ponto.
É, mas ela ia viver mais 80 anos, ele ia viver mais um mês.
A Sky, é que assim, a gente já não sabe.
Para um cientista, você espera um pouco mais de sabedoria, né?
Ainda mais para um cientista que acompanhava os experimentos de outro cientista completamente maluco.
É. Mas, gente, não tinha só o racional ali envolvido. Existia toda a admiração dela e a paixão dela pelo Victor.
Por isso que ela é burra.
Exato.
Meu Deus, nem todo mundo é racional que nem você, criatura.
Primeiro que ela não é
batemos
louca.
O martelo aqui, ó. Pá.
Ela não é louca. Se fosse louca, não seria cientista. O único louco que eu conheço é o louco maluco.
Não, mas, ó, falando em cientista louco...
Ela só não é louca porque ela não é amiga da Jean.
Exato. Mas, ó, aproveitando pra falar sobre cientista louco, acho que tá muito louco nesse podcast, né? Mas esse é o objetivo. Só falar sobre a Kane, um papo descontraído. A gente pode comentar sobre o Singed. Essa série é sobre o Singed, no fim das contas. Porque tudo que acontece acaba bem. Ele é o grande de Poço Piranga dessa série. Por quê? O Singed foi quem, entre aspas, criou o Victor como filho adotivo, né? Como assistente dele. O Singed era parceiro de experimentos com o Heimerdinger, até que ele se isolou. Ele ressuscitou a Jinx, que voltou pancada da cabeça, inclusive. E tudo indica... Não, assim, ela voltou pior. E tudo indica que ele ressuscitou, barra salvou, o Vander. Porque se você não notou, no episódio final de Arcane, uma pequena cena mostra as partes de umas garras, que tudo indicam que são de um personagem de LoL, que as pessoas estão fortemente teorizando ser o Vander. Ou seja... Exatamente. Esse cara, o Singed, é o grande nome dessa série.
Olha, na minha opinião, a série não gira em torno do... Eu não sei pronunciar, desculpa.
Sim. Não,
eu
também acho
que
não.
Eu acho que, tipo assim, é tudo culpa da Jinx. Então, você um pouquinho mais equilibrada, minimamente mais equilibrada, metade das coisas da série não aconteceriam.
Pobre moça.
A Jinx é o grande PT de Arcane. É tudo culpa do PT, é tudo culpa da Jinx.
Ah, ela é uma grande bomba, literalmente.
Não, mas o pior é que a culpa das coisas da mesma. Ah, mas uma coisa legal da Jinx, a gente não comentou. Não sei se é legal, na verdade. Quero a opinião de vocês. É a relação dela com o Silco. O que vocês acham sobre?
Eu achei muito estranha aquela relação.
Eu também, mano. Eu pensei que ela ia odiar o cara por ter matado primeiro o segundo pai dela. Porque o primeiro morreu no fogo, tá?
É.
Mas ela matou meu pai. Suave, então. Você
eu acho essa relação deles muito estranha. Eu acho que, assim, na minha opinião, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas nenhum relacionamento daquela série foi bem desenvolvido, além da relação Vaidin. Os outros, eles foram meio jogados ali, sabe?
É, concordo em partes.
Por exemplo, o relacionamento do Jace com a Megara.
A conselheira. Aquela conspiradora.
Ah, não. Aquele relacionamento foi literalmente jogado ali.
Não, é um relacionamento por interesse.
Mas ainda assim, foi muito jogado. Foi tipo,
famosa sedução de gado.
Não, assim, que é jogado é porque... O que eu estava achando é que ela tava fazendo tudo por conveniência, que ele ia se apaixonar, mas ela ia usar ele como uma ferramenta. Mas o estranho foi, ela também se apaixonou por ele. Aí eu realmente pensei, por quê?
Exatamente, tipo, é um relacionamento muito jogado ali. O Davai com a maluca Caitlin. Lá, que eu esqueci o nome.
Ah, não, o cara da maluca, a policial.
A Caitlyn.
É um relacionamento muito jogado.
Muito bom.
É muito assim, jogado.
Foi uma boa referência para os fãs das antigas. Mas que é um pouco jogado, não sei. Não sei se é
muito mal desenvolvida, na minha opinião.
É porque... Referência porque já teorizavam e já tinha algumas referências, né? A redundância da coisa, de que elas poderiam ter um relacionamento. Mas não era confirmado por quê. É uma questão geopolítica pra você que nos escuta. Como a Tencent, que é dona da Riot, se eu não me engano, é da China, e porque o LoL também é muito forte na China, relações homossexuais ou coisa do gênero nunca puderam ser muito explícitas dentro do jogo. Então eles não poderiam colocar uma relação como essa aberta, mesmo que fosse dentro da história do jogo, que não é o principal, mas tudo bem, que a China poderia simplesmente falar, a gente banha essa merda daqui e acabou. Então sempre houveram essas referências, entendeu? Mas eu entendo não ter agradado a todos.
Eu concordo com a Mary. Porque a proximidade delas foi muito... Uai, do nada. Um dia depois, a Vaja tava toda... Ai, meu Deus do céu, se ela morrer, eu vou junto. E elas tinham se conhecido, não tinha dado nem uma semana.
É.
Não, outra coisa. Não. Eu tenho que preocupar com minha irmã. A Caitlyn toma um pequeno dano. Meu Deus, tem que salvar a Caitlyn.
Isso é verdade.
Não,
aquela cena da ponte, porque ela não for pro Echo. Vai com ela, que eu fico aqui e cuido da gente.
Mas é porque a Jinx, ela não queria ser cuidada, né? Naquela cena da ponte. Ela queria brigar.
Mas se ficasse a Vai, ela não ia pra loucura, igual ela foi com o Echo.
Na verdade.
Ela foi pra loucura de qualquer jeito. Aquela mulher é louca.
Não, ela nunca brigou com a irmã. Essa cena nós só temos na abertura, não tem na cena.
Não, que ela quase mete o tiro. Nossa.
Mete o tiro na Vai. Não, isso é verdade. Mas é porque aí ela chegou no ápice da loucura, porque ela foi ressuscitada, tava esclerosada. Mas aquela cena da ponte, antes de dar a merda federal, eu acho que se a Vai tivesse ficado e o Echo tivesse ido, a Jinx não teria feito o que fez. Particularmente, eu acho isso.
A gente tem que considerar também os sentimentos do Echo.
Melhor personagem falando nisso. O Echo é pro.
É excelente.
Porque assim, o Echo, ele tinha muito rancor da Jinx. Com razão. Com muita razão. Então assim, ele senti... dava pra você perceber que ele precisava daquela luta com a Jinx pra encerrar esse capítulo da amizade dos dois.
Mano, a relação dos dois é mó triste. Os dois parecem mó amiguinho quando criança, né, Osmo?
Pois é. E o Echo é realmente um personagem legal, por quê? Eu ficava me perguntando quando eu vi a abertura, quando aparecia aquele sujeito de máscara. Só apareciam os personagens principais e aí vinha aquele sujeito. Eu pensava, por quê? Aí vinha a confirmação que era o Echo. E ele nem apareceu tanto na série, mas mesmo assim é muito marcante.
Uhum. Mano, era óbvio que era o Echo. Era o único personagem criança que não tinha aparecido adulto.
É, isso é verdade. Ele é íntimo. Mas acho que a gente pode comentar também uma questão interessante, que é sobre a questão política ali de Piltover, né? Que é um pouco engraçado. Piltover é regida pelos conselheiros, toda aquela questão. E o JC, ele, né, vira conselheiro. A Casa Thales é levada para o conselho. E de repente, ele, porque a coisa que a Bernarda falou, ele tira o remendário do conselho, cara. Que é um absurdo. E em uma cena daquele teatro, ele vira aliado de todos os conselheiros. Foi muito conveniente isso.
É tipo um Brasil corrupto.
É bem Brasil.
E é bem corrupto.
Meu Deus do céu. Eu assumo que eu passei metade da série falando, ó, se não fosse a desigualdade, se o Estado fosse igualitário, nada disso teria acontecido. A Jinx provavelmente não teria ficado maluca.
Ó,
ela teria talvez...
Será?
Se unido ao conselho como cientista junto com os outros, e não teria virado uma pobre, lascada, maluca.
Na verdade, mas se não fosse a desigualdade, os pais dela nem teriam morrido, né?
É. Começa por esse ponto. Vamos lá. Vamos continuar pelo ponto de que a Jinx, ela só desenvolveu esse negócio de criação a partir do momento que ela precisou daquilo para sobreviver.
Fica o debate. Ou seja, a solução é fazer uma revolução e tomar em Piltover da força. É isso que você sugere. Uma revolução para dividir os bens e igualitar a situação.
Ah, mano, o bagulho queima tudo que nem a Jinx fez no último EP, mano.
É que assim, a gente também tem que considerar de que, tipo, essa desigualdade, ela tá tanto tempo em Piltover... que as pessoas que vivem lá simplesmente não conseguem acreditar numa situação igualitária para ambas as partes, entendeu?
Fica aí, convidamos o pessoal de humanas para o podcast, debater sobre socialismo para você. A gente só disfarçou com a Kenny.
Fica aí, realidade, eu sou de exatas.
Daqui a pouco aparece a Lilian e o Fábio aqui.
Aparece a nossa professora de história. Começar a falar sobre o Kenny.
Que tia Célia.
Acho que pode comentar também um ponto interessante, que é sobre a relação do Silco com o Vender. Por quê? Assim, né? Eles têm aquele sonho de construir Zaun, né? Essa nação independente, que é a periferia... A periferia não, a subferia. Superferia, não é o que eu tô dizendo. Mas, até o debate sobre a família. Essa série também é um pouco sobre família. Vou chegar lá. Por quê? O Silco faz aquela listinha dele de itens quando ele vai negociar ali com o JC. E fala, ó, se você quer a paz, eu quero isso, isso, aquilo. O JC fala, ah, tá, é teu, cara. Só me dá a Jinx. E aí, eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham que o Silco entregaria a Jinx pela nação de Zaun ou não? A minha opinião é que não. Eu acho que o debate que ele teve naquela estátua ali do Vender dá a entender que, mesmo que ele saiba que isso seria o melhor a se fazer e o mais correto, ele não abandonaria a filha dele.
Eu acho que
mesmo a relação dele seja bizarra.
Acho que, na verdade, ele tava mais na dúvida se ele fazia isso ou não. Por isso ele foi, tipo, naquela ideia de... Mano, eu queria... Vender, você teria a resposta? Uhum. De ajuda, acho que foi mais, tipo... Eu não sei o que eu faço.
Uhum.
Eu acho que ele entregaria.
Por quê?
Eu acho que não. Porque mesmo depois de ter quase matado todo mundo do exército dele, ele tava cagando. Falou, não, mas a Jinx, e passava a mãozinha na cabeça, passava um paninho. E por aí, por aqui, por ali, tomava um monte de desculpa. Eu acho que não.
Eu acho que ele entregaria, porque começa pelo fato de que se ele não entregasse e isso vazasse, ele tava ferrado. Ele e a Jinx. Mas ferrado em todos os limites possíveis e impossíveis. Porque, tipo assim, no fim dos três primeiros episódios, se eu não me engano, o Vender, ele só perde o poder e a influência dele porque ele se recusou a entregar as crianças pro alto... Esqueci o nome dele.
O xerife.
Pro lado corpo. Alto.
Aham. Uhum.
E isso foi o motivo pelo qual
O Silco
conseguiu a maior parte dos capangas. Se o Silco se negasse a entregar a Jinx, considerando que todos os capangas dele detestam a Jinx, não daria dois dias em que os dois apareceriam mortos.
E também tem aquela questão da Cintila, né? Porque tem os barões da Cintila que já queriam conspirar contra o Silco. Aí ele foi e matou aquele revoltoso. Se eles descobrissem, é, depois o filho da mulher ter morrido e tudo mais, ele não ia fazer a paz por causa da Jinx, aí ia dar ruim.
Ainda mais, tipo assim, os barões da Cintila, eles têm muita influência. Então, pra essa história vazar, não precisaria de muito.
Né?
Eu acho que ele entregaria.
Aí, ó. Mera discordou. Deixa aí nos comentários o que você acha. Se o Silco entregaria ou não a Jinx. Vamos fazer esse debate. Mas vocês querem comentar sobre algum ponto específico de Arcane que vocês gostaram ou não gostaram?
Eu gostei muito da animação. No início, eu também achei excelente. Eu achei ela muito ruim. Mas não porque, tipo assim... Não é porque, tipo assim, nossa, ela é muito péssima. Mas é porque era uma animação que eu não tava acostumada a assistir.
Exótica.
Porque a gente tá sempre acostumado a assistir animação tipo anime ou Disney, sabe?
Uhum.
E a animação... É a mesma sensação de Jojo, eu acho.
E a animação de Arcane, ela pega muito mais um lado sombrio e realista do que, tipo, aquelas animações frufru da Disney. Inclusive, me lembra muito a animação de gorilas. Eu já comentei com eles, mas me lembra muito a animação de gorilas. Que tem toda aquela pegada de olheiras e uma coisa um pouquinho mais sombria, né? Mas é aquilo. No início, eu detestei a animação. Inclusive, eu pensei em desistir de assistir Arcane, porque eu achei a animação muito diferente. Não, mas aí, depois que você acostuma, você vê o quão bonita, assim, a animação é.
Não, tem que dizer, a arte do Arcane é quase um colírio para os olhos. Isso, para completar, tem a música. Oh,
é verdade.
É boa.
A música tema de Arcane é muito boa.
Salvei toda a playlist praticamente.
É, a trilha sonora inteira é sensacional.
Inclusive, dei uma ouvida em Playground, que tocou no primeiro episódio, que é de uma cantora que eu gosto muito, então eu ouço Playground, que eu adorei também.
Ai, eu sei.
Odeio.
Oxi!
Como assim? Ofensa gratuita. Mas acho que a gente pode avançar, então, para um tópico mais final. Depois a gente pode partir até para as teorias, né? O que vocês acham que vai acontecer em Arcane? O arco final da Jinx pirada, né? Ajustada. Ela sequestra o Silco, sequestra a Caitlyn. E depois que a Vi derrota aquela, sabe, mão de ferro do Silco, também sequestra ela e faz aquele jantar bizarro, onde ela oferece pra ver a oportunidade. Você matar a Caitlyn, eu vou ter essa Powder. Se não, eu vou ser a Jinx. O que vocês acharam dessa loucura toda da Jinx?
Achei mal educado. Convida pra mesa e nem deixou o jantarzinho.
Eu achei muito interessante o jogo dela, de mexer com os dois ao mesmo tempo. Aí, um parênteses, voltando um pouquinho pra animação, os efeitos estroboscópicos da Jinx, quando ela tinha um surto, eu adorei eles. Porque eles reforçavam o que ela tava sentindo.
Isso é verdade. Daquelas partes do Mario aparecendo, né? Do carinha de óculos. Foda aquelas partes. Os olhos dela, quando ficava roxo também, era daorinha.
Depois que ela volta.
É.
Eu achei aquele jantar muito tosco.
Olha, a hater.
Não, se isso tiver comentário, você é uma das pessoas que vai sobreviver mais hate, mas fazer o quê? Eu achei esse jantar muito tosco. Porque, tipo assim, eu acho que a Jinx, ela é realmente muito maluca. Porque ela fez aquela proposta pra Vi, só que, tipo, como raios ela trazia a Powder de volta?
Ela é a Powder e a Jinx ao mesmo tempo.
É como se fossem duas personalidades.
Powder tá com marca, gente.
Não, assim, não faz o menor sentido, deixa isso claro. Mas acho que é interessante a personagem que ela não consegue enxergar que ela quer ser amada pela Vi, que a Vi ame ela do jeito que ela é hoje, mas ela não consegue reconhecer que a Vi também mudou e que não é a mesma Vi de antes. E ao mesmo tempo, ela não enxerga o quão bizarra é a relação dela com o Silco. E quando ela tem aquele surto final e mata ele, eu fiquei chocado. Porque assim, eu acho que não vão matar os personagens que são campeões do jogo em Arcane. Que se fosse pra quem tem que morrer, ela tinha que morrer ali, basicamente. Uhum. Mas esse jantar também me lembrou muito o Coringa, assim, sabe? Dos jogos, o Batman principalmente. Fazer umas loucuras dessas, essas jantares emocionais, me lembrou bastante.
Pensei a mesma coisa, né? Mas isso é louco. Um finalzinho que ela ataca o foda-se.
E joga o míssel, não consegue?
Ah, um pouco explosiva ela, né, velho?
Explosiva é quem tá dentro da sala.
Também.
Escolheram o Metaco.
Ah, pensa bem, agora o Jace não vai ser só iludido.
É, agora você vai ser
iludido também.
Mas, inclusive, aproveitando, o que vocês acham que vai acontecer no futuro de Arcane? Porque a segunda temporada já foi confirmada.
Não, vou ter que falar. Jace antes já era contra pobre. Agora é contra muitos pobres.
Olha, tem que ver se
você
vai sair inteiro, né?
Ah, mano.
É, eu acho que, por exemplo, se o conselho todo morrer com aquela, com a bomba da Jinx, a mãe da Megara vai atrás da Jinx e vai com o ódio do caralho.
Ah, mano, eu acho que, tipo, quem vai ficar puta vai ser a Caitlyn. Que ela provavelmente vai ter algum destaque, que não é possível. O personagemzinho
é, ela tá bem xoxa.
Ela tá bem xoxa, capenga, manca, lenta, frágil, consistente.
Exatamente.
Ó, quanto ao negócio da mãe da Megara, eu duvido muito que ela vá atrás. Porque assim, ela ama muito a filha dela, mas ela já tá em guerra com outro país.
É, isso é importante, porque a mãe da conselheira vem de Noxus, que é meio que a Esparta do universo de League of Legends, assim. E ela diz que está em guerra com a pessoa mais poderosa que ela. E tem gente dizendo que é o Swain, que é, assim, né, o universo atual do jogo. Ele é o grande governante de Noxus, então, né? Se for realmente contra ele, ela tá muito ferrada. Talvez ela tente roubar, seria sacanagem. Ela vê a filha morta, mas tá lá, que pena. Rouba a Hextech e vai embora.
Ah, quem nunca sem querer roubou um Hextech, né, velho? Quem nunca roubou um Hextech sem
Exato.
Querer?
Exato. Né? A Jinx já roubou, pra roubar também é fácil.
Ô, mas na moral, como ela roubou tão fácil a porra de um.
Não, foi chocante. Parece truque de mestre, de repente tava com ela. E ninguém viu.
O Jace também é cabaço, né,
velho? É genial. Ele deixou isso na cabigona. Não tinha um guarda pra ver. Não falou, sabe, pro faxineiro, seu Hamilton. Ô, seu Hamilton, fica aqui 5 minutinhos, por favor. Não, outra, pode deixar.
Outra coisa, como ela pegou o elevador, foi discado. Que aquele
foi pro elevador de serviço.
Tava no último andar, velho. Ela fez uma boa caminhada pra roubar o Hextech.
Não, e olha que nem é a primeira vez que ela rouba. Ela e o Hextech tem uma relação antiga. Que ela roubou aquelas primeiras gemas e roubou essa de novo.
Eu acho que talvez o Heisenberg, alguma coisa assim.
Heisenberg.
O Poodle.
Breakman.
Como o Poodle. Super Poodle.
Okay.
É o Poodle e o Poodle do Poodle. É aquele bicho com chifre.
O Poodle-rudo?
Ah, aquilo é um...
Poodle.
É um porro.
Não, eu não sei o que ele é, parece...
Não, é bom comentar. A raça do Heimerdinger, dentro do universo, se chama Yordle. Tem vários Yordles. Inclusive,
então,
aparece...
Ele não é um Poodle, ele é um Yorkshire.
Aquela tem que... Mestre Elsmio, aquela que trabalhava... Aquela bichinha anãozinha que trabalhava no...
Um prostíbulo?
É, sei lá.
Eu acho que é uma Yordle, não tenho certeza. Eu acho que é. Que, inclusive, tem uma parte... Quando o Silco vai... É muito aleatório o que eu vou falar agora, mas é uma coisa que eu lembrei. Que quando o Silco vai chantagear o xerife corrupto. O xerife Brasil. O livro da filha do xerife é sobre um personagem de LoL que é da mesma raça que o Heimerdinger. Por que eu lembro disso, eu não sei. Mas então, a gente deu uma volta gigantesca. Mera... O que você acha que ele vai fazer?
Eu acho que depois dele passar um tempo com o Echo, talvez ele tenha um pouco mais de destaque como conselheiro.
E como construtor? Eu acho que é possível também.
Eu acho
fazer
que não.
Algumas coisas.
Não sei, porque assim, talvez as pessoas que se... Assim, vamos concordar. Se todo mundo ali no conselho, provavelmente não vai acontecer, morrer, Piltover vai virar uma anarquia. Porque o que comanda aquela merda é o conselho. Se todo mundo ali morrer, não tem como... É tipo... Vai dar um puta no rolo, que é outro conselho.
E as cascas...
Outra coisa, o mestre, em relação mais ao LoL mesmo, os poderes dos personagens vão ser trazidos, será, na próxima temporada? Algo assim?
Isso é um ponto interessante. Da Jinx, deu pra ver algumas coisas, né? Porque, inclusive, a habilidade ultimate dela é aquele canhão que ela jogou. O Heimerdinger também é interessante, que eu comentei até pra Mera, será que ele não vai criar? Por quê? Ele é um criador, né? No jogo ele é apresentado como um criador ali, que vai construir umas arminhas pra enfrentar os inimigos. Por isso que eu acho que ele e o Echo podem criar algumas coisas que vão ajudar a população da subferia.
Mano, eu tava muito
pensando. Eu acho que pode ser um ponto interessante, inclusive.
Assim, não sei se eles vão ajudar a subferia, porque o Echo, ele também não é muito fã de subferia mais, né?
É que ele se isolou, né?
Ele só tá na ervinha, né, mano?
Aquela árvore da paz?
Exatamente. Ele criou pra quase uma Wakanda ali na árvore.
Bem rico.
É Wakanda. Essa é verdade.
Né, Toque é o melhor personagem.
É, foi inteligente. Pegou ele, os amigos dele, se trancou o garbão e é isso.
Não,
trouxa vai por não ficar lá.
Não é?
Ela tava presa, né, coitada?
Coitada. A menina ficou presa por 10 anos numa cadeia, ela vai sair de uma cadeia pra ficar
não,
presa.
Não, tô falando, não. Depois de encontrar o Echo.
Ah,
é que a gente não vê o que acontece, né? Não, mas ela queria salvar a irmã dela. Ah, e a Caitlyn queria ir até o fim daquele mistério.
A Caitlyn é banana, sinceramente. Aquela personagem é
mas sim, graças a Deus, banana.
Não, eu passo pano pra Caitlyn. Ela cumpriu a função dela.
De ser nada. Papel romântico, só.
Era investigadora. É um papel clichê? É clichê, mas...
Investigadora? O que ela investiga? A gente só acompanha as coisas de investigação dela, tipo... Se ela tem duas cenas de investigação, é muito.
Mas se não fosse por ela, vai nunca ser solto.
Se ela tem cenas, é muito.
Se ela aparece, é muito.
A influência dela é literalmente só na vida da Vi.
Depois que ela também.
Depois que ela se afasta do JC, ela e o JC não aparecem mais nem junto.
Não, porque, né? Porque ela tava na subferia, mas aí influenciou a vida dele também.
Mano, eu acho que ia ser mais bonitinho se fosse ela e o Jace.
Não.
Eu acho que a amizade deles é bacana.
Ah, sei lá, velho.
Eu achei que tinha um clima no começo. Acho que ainda
dou, né?
Ele deixou a cabeça.
Ele deixou a cabeça. Eu acho que ele não deixou.
Ele sempre foi metido daquele jeito.
Começa por aí. Porque assim, ele sempre foi apadrinhado por uma família rica do caramba.
E extremamente influente.
Ele sempre foi de uma casa renomada, que apesar de não ser muito poderosa,
tinha
um certo nome.
Renomada, vamos fazer martelo. Virar o Thor.
Mas eles tinham um nome. Eles conseguiam viver no alto lado, eles já tinham alguma coisa.
É, no caso dele, o poder não corrompeu, revelou.
É
que o vacilo dele foi ser influenciado, que a medarda, ela sangrou nos olhos, cara. Ela queria a guerra porque queria.
Mas ele não quis a guerra.
Não, quis?
Não.
A opinião dele tem a força de...
Era a mãe dela. Ela não queria guerra.
Não, calma aí. É que a opinião dele é tão fraca que a gente até esquece. Teve um momento que ele falou, eu quero guerra. Aí todo mundo, não, guerra não. Que antes ele queria paz, aí a Bidora falou, guerra. Aí ele, quero guerra. Aí todo mundo, não quero guerra. Aí ele, não quero guerra mais. Aí chegou a mãe da medada, faz guerra. Aí ele, vou fazer sim, então. Aí depois veio o Silco, eu quero paz. Aí ele, então eu quero paz também.
Não,
ele muda de opinião toda hora, cara.
O quão fraco ele é, porque assim, o Jace é um personagem muito fraco.
Isso é verdade.
Ele é,
não fisicamente, psicologicamente.
Ele é muito fraco e ele é muito maleável.
Isso
então, por
é
exemplo,
verdade.
Você vê, tipo, o quão maleável ele é a partir do momento que ele vai com sangue nos olhos querer atacar aquele galpão com a Vi.
Sim.
E aí, tipo, ele no meio do negócio. Ele já
a criança morre.
Não sei quantas pessoas ele desiste. Aí ele fala, ele tem que entrar em combate com a Vi só precisa pintar o tom dela duas vezes e ele desiste.
Aí, tá bom, pra mim tá bom, tô indo pra casa.
Outra coisa que eu fiquei muito curioso era, parça, você falou que ele, uma família renomada. Mas no começo é mostrado que o cara tava no inverno com a mãe dele morrendo.
Não, assim,
não.
Ele tinha nome, é tipo uma casa nobre em decadência, sabe?
Aí apareceu o mago,
o Patolino, contemplou o mago, salvou ele, o pai dele.
Com
o pai não, né?
Era o pai.
É a mãe, cara.
É a mãe.
Oxi, a mãe barbada? É o pai que salvou no começo do episódio?
Você
tá louco?
Eu lembro com o pai dele.
Louco,
é a mãe, tanto que no episódio que a mãe dele vai coisar...
Não, mas quem ele teletransporta, não é o JC, o pai?
Ele fala pra mãe dele, tipo assim, mas como que você não acredita em mágica? Se foi mágica que salvou a sua vida? Aí ela, mas a mágica não vai salvar a sua vida agora.
Nossa, que mãe.
Como motivar o sonho dos seus filhos.
Os pais da Kaylee são ótimos, né? Que a mãe da Caitlyn também é uma senhora muito simpática.
De pessoa, uma flor.
Mas... A mãe da Medard, então, nem se fala.
Osmio, quem era aquele mago? Você tem alguma ideia?
Ah, isso também temos informação, meu caro Dad. Que também vem do jogo. Aquele mago que salva o JC e a Mãe Barbada é o Ryze.
Mãe Barbada?
Era o pai dele pra mim, gente. Eu lembro do pai. Então, ele era o Ryze, que é um mago que tem que guardar um... Ah, mas é muito doido demais. Eu vi faz tempo. Basicamente, ele é um guardião de uma antiga magia. E ele domina a magia arcana. É o nome da série, Arcane. Inclusive, a magia deve ser mais explorada na próxima temporada. Já que tem essa questão do Victor, né? Magia, tecnologia, coisa que vai se misturando, muito doida. Mas basicamente é ele que salva o JC, né? Que é um mago do bem, uma pessoa bacana. O Remendel comenta que já viu a magia sendo usada para o mal. Eu não tenho nem ideia de quem possa ser esse mago maligno. Fica a questão. Mas assim, acho que a gente pode caminhar agora para uma parte de conclusões gerais. É que cada um pode comentar de forma geral o que achou de Arcane. Gostou, não gostou? De 1 a 5 ou de 1 a 10, quanto que dá, se quiser, fique à vontade.
Ah, sei lá, série boa pra caralho. Nota 8, porque faltou umas coisas nas relações dos personagens que foram muito flash, muito rápido. Mas no final é uma boa série.
Merda aí, Luca.
Deixa eu pensar. Eu acho que eu daria um 7, pensando por esse lado das relações corridas, que a única relação desenvolvida foi a da Vi e da Jinx, mas a animação é de uma beleza incrível.
Parece você.
Oh, um elogio, finalmente! Deixa eu ver, gente.
Gente, quem atropelou a menina? Tá bem, não.
Hoje chora.
É a Jinx, tá meio escorosada. Tá meio pancada.
Você tomou aquela droguinha roxa?
Eu tomou sentido.
Olha, eu não posso afirmar ou negar. Porque não, a polícia pode bater na minha porta. Eu também não vou falar do meu fornecedor.
Tomou. É assim que funciona.
Então o Silco tá vivo e tá entregando droga pra...
O Silco tá vivo e tá chegando no Vasco. Essa é a grande verdade. Tá fazendo uma novela na Record. Mas o que você, com essa cara viciada, Mera, achou? De forma geral.
Olha, de 4 maçãs.
4? Quem faz a contagem de 1 a 4? 4 maçãs?
Louco.
Contagem é essa?
De 0 a 5.
Ah, não, diferente, ela não vai seguir o restante.
De 0 a 10.
Agora sim. 4 maçãs.
Ah, velho, eu queria falar de 4 maçãs.
Diga a sua opinião, deixa
eu
gerar.
Eu acho que eu daria 8,5. Porque assim.
Nossa, só pensou com isso mais leve.
Porque assim, é uma série boa, tem uma boa animação, e eu acho que a parte política. E o passado dos personagens foi muito bem desenvolvido. Porém, o problema é, me incomoda muito essa personalidade maleável do Jace. Nossa, demais. E me incomoda muito o quão raso é os relacionamentos da série. Porque, por exemplo, esse relacionamento da Jinx com o Silco, pra mim foi a coisa mais nada a ver que tem. Todos os relacionamentos pra mim, no geral, eles são muito estranhos. Tanto da Megara com o Jace, quanto da Vi com a Caitlyn. Porque eles são muito rasos, eles são muito nada a ver. Eles são jogados ali no meio da série aleatoriamente. E na minha opinião, eu acho que a série não tinha necessidade de um desenvolvimento amoroso de nenhum personagem ali.
Eu acho que se eles tivessem colocado pelo menos mais 3 episódios, ou sei lá, colocado mais alguns episódios só pra, tipo, dar um contexto a mais às relações, ia ser um pouco melhor.
Ou nem tentado fazer esse tipo de relacionamento. Eu acho que esses relacionamentos, não fazem sentido na série. Porque, tipo, a série tá toda num clima, tipo, pesado. Tá tendo conflito político.
Louca maluca.
Tem uma louca maluca assassinando um monte de gente.
Mas existia amor na guerra.
Gente morrendo, tipo, ali. Não, eu acho que não tinha necessidade de colocar esse tipo
não
de
é Mulan.
Não, não tô falando que se encantar. Mas existe amor na guerra, é isso que eu tô falando.
Ah, existe, mas eu acho que tipo, não tinha necessidade deles começarem a desenvolver esses relacionamentos agora.
Ah, eu tô com meu coração muito leve, que eu adorei a Kane. Então eu dou aqui 9 de 10 estrelas. É excepcional. Porque assim.
Você pode dar 9 de 10 estrelas, eu não posso dar de 0 a 4 a maçãs.
Pô, porque todo mundo deu em estrelas, você deu em quê? Em pipocas?
Sim.
Porque assim.
Tá estremeado, né? Tá louco.
Porque assim, eu vi tanta série merda esse ano, tanta série ruim, que até melhora as séries boas. Então eu vou deixar minha nota mais alta aqui do podcast.
Cita nome.
Não, é que eu nem sei se eu sou sincero, eu me confundo muito. Claro, teve Loki esse ano, tá porcaria. Oh, Falcão, Soldado Invernal. Infernal. Foi muito bom.
Caraca, Infernal.
Ah, foi boa, vai.
Tribos da Europa. Série da Netflix. Fujam dessa série, pelo amor de Deus.
Eu não vi mesmo.
Não veja, cara. É dos mesmos criadores de Dark. Não, sério. Ué, eu só vi porque eu tinha que ver pra série só.
Assim.
É tanta sériezinha medíocre. E quantas pessoas na série, então, tinha que aplaudir de pé. Mas, podemos ir para o nosso quiz. Caminhando agora para o nosso quiz, a minha frase foi a seguinte: você morreria pela causa, mas não lutaria por uma.
É da capitã da guarda que morreu.
Duas pessoas estão certas e o Luca continua sendo azarão, porque é de Silco.
Aí, nossa, muito óbvio. A frase é a seguinte: somos a cidade do progresso e nosso futuro é brilhante.
Medarda.
Eu acho que é Medarda.
Parece que temos um vencedor.
Essa vida.
Que droga.
E sim, o nosso adorador de pobre.
Falar essas coisas brega.
Nosso adorador de pobre.
Adorador de pobre, concreto. Inimigo do pobre. Nossa, adoro pobres, até sentei do lado de um dia.
E nem vomitei.
Exato.
Ah, nunca falei mal de pobre. Mas se chega perto de mim, não.
Nossa.
O Jason, ele só me lembra a vibe daquele vídeo de... Nossa, mas que transporte é esse? Vocês pobres pegam todos amontoados.
Como animais? Como gato?
Nossa, como assim vocês não têm um jatinho próprio? Andar a pé é coisa de pobre.
Como assim vocês não vão pra Disney todo ano?
Como assim vocês não levam seus namorados pra Disney todo ano?
Como assim você não leva sua árvore genealógica inteira pra Disney e Dubai?
Até empregado. Era empregado pra trabalhar pra você na Disney.
Os humanos não têm... Os humanos não vivem séculos. Não temos tempo para esperar pelo progresso.
Jace.
Jailson.
Mano. Acho que é da Medarda lá, a tia. A, que cor. Não corneou, né? Que gadeou o Jace.
Minha vontade era falar que foi a Megara só pra fazer a Mary perder ponto, mas foi realmente.
Nossa!
A inveja, né? A inveja. Tenho culpa de ser tão inteligente.
Ah, inclusive é bom comentar isso. De 50 em 50 podcasts, a gente conta quem acertou mais frases, então que é a competição.
A triste verdade é que os que mais brilham queimam muitas vezes mais depressa.
Rei Mendigo.
Tudo é do Poodle.
É do Poodle, sacanagem.
Como é que é o nome dele? É difícil pronunciar.
Vender.
Não, duas pessoas acertaram.
Ixi, hoje tá 2-2-2 essa acerta.
Foi o Remy, o Dark. Ah, o Pudol.
O Pudol é sacanagem.
Ah, o homem cachorro.
O homem cachorro. É o anão ainda.
O homem anão cachorro.
Ai, meu Deus.
Eu esqueci que existia o homem cachorro.
Ai, do Luca.
Nossa. Homem cachorro?
Anão.
Ou anão?
É o anão cachorro.
Não.
Aí vem uma pergunta. Em época de escravo, anão era troco?
Nossa! Que horror! Ai, ai. Essa foi boa.
Eu não perdi, não, eu perdi.
Ai, ai. Isso foi de 8 para 80 muito rápido. Mas, antes de mais piadas que podem gerar um processo civil... De forma geral, este foi o nosso Sério Socast. Então, muito, muito obrigado, Dante, Luca e Mery, pela presença. Vão voltar aqui para muito mais conteúdo no futuro. Não sabemos ainda quando, mas vão voltar.
Eu só volto se o Luca não estiver aqui.
Ah, cala a boca!
Nossa. E de forma geral, foi isso. Então, não esqueça de conferir. Você aqui que está em busca de uma boa série ou um bom filme para assistir, confere os nossos outros canais. Além de conferir também os vídeos deste canal aqui, Sério Socast. A gente tem review, a gente tem dica, a gente tem debate, a gente tem tudo. Então, de forma geral, foi isso. E você deveria estar maratonando.